3, fazendo retirada de água. Então, se quiser trabalhar, mesmo no inverno, pequenos trabalho é possível fazer. Operação tapa-buraco aqui e acolá, não deixar virar atoleiro, evitar transtorno. Pois a sociedade cobra de quem? Do vereador, que é o fiscal mais próximo. Se fosse para a comunidade ter que vir a sede do município cobra do prefeito, não precisaria eleger fiscais. Então, nós somos representantes do povo, legítimo, e isso tem que ser ouvido. É preciso levar em conta, ou seja, o Poder Executivo tem que ouvir a Câmara. Quando o vereador faz uma indicação, a indicação não é do vereador, a indicação é do povo. Então, é preciso ouvir, atender às reivindicações do povo. Então, que Vossa Excelência encaminhe essas indicações ao prefeito e que ele atenda o povo, que não pare a máquina, que não está lenta, a máquina está lenta, é preciso, já ter, o prefeito já teve 2 anos de experiência, 2017, 2018, ele viu que não é fácil administrar, mas ele continua sendo prefeito. Então, se ele é o prefeito, ele tem que procurar dar conta do recado. É preciso que se melhore a situação do município. Melhore as estradas, melhore a saúde, é preciso se contratar médico, encontrar mecanismo para se contratar. O município não pode ficar sem médicos. O município não pode ficar sem médico. E não se pode atribuir a esta casa a falta de médico, as estradas esburacadas. Porque quem tem a chave do cofre do município é o senhor prefeito, é o prefeito que administra os recursos do município. Só ele pode contratar, só ele pode fazer a máquina funcionar. Esta casa fiscaliza, acompanha as atividades do Poder Executivo. Esta casa acompanha as atividades do Poder Executivo, fiscaliza, cobra, denuncia, dialoga quando é possível dialogar, mas essa casa não tem poder de executar obras. E não adianta o Poder Executivo, como fez no passado, usar a máquina contra essa casa, porque não vai colar. O povo está se instruindo. O povo está se instruindo. O povo está sabendo que esta casa não administra os cofres públicos. Quem administra o cofre público, os recursos do município, é o Poder Executivo. Se as coisas estão indo bem, parabéns ao Executivo. Se vai mal, a falha é dele. Porque essa casa, todos os projetos que chegam aqui importantes, essa casa tem se apressado em votar os projetos importantes. Esta casa tem se apressado em votar os projetos importantes. Mas para que a máquina caminhe bem, senhor presidente, para que a máquina caminhe bem, é preciso que essa máquina esteja funcionando com tempo. Ou seja, os servidores públicos municipais precisam ser valorizados. Precisam ser valorizados. Está indo a indicação, cobrando do prefeito executivo municipal, que envie projeto de melhoria salarial aos servidores públicos como um todo, que é de minha autoria, do vereador Cleito e de Vossa Excelência. Então, essa indicação deve chegar ao prefeito para que ele faça estudos do impacto e veja o que é possível melhorar a vida dos servidores. Porque já são 2 anos esse prefeito aí está, e houve inflação, não tem como se negar que houve inflação, e o poder de compra dos servidores caiu. Porque se houve inflação, tudo subiu, e o salário do servidor... Não, então é preciso melhorar, é preciso valorizar os servidores. Vou também, senhor presidente, depois fazendo, acredito que Vossa Excelência deveria assinar, vereador Cleito, também uma indicação ao prefeito, que os servidores da obra têm cobrado uma melhoria na diária de campo. Porque hoje o servidor já está com a diária de campo antiga, do tempo dos alunos lá atrás. Então é preciso que seja valorizado os servidores. E quando eu cheguei a ver, em 2017, se não me falha a memória, eu vi brincadeiras até com o servidor da obra, dizendo que o servidor da obra era patrol, era pá carregadeira, entupindo buraco com enxada. E eles fazem isso. O servidor da obra faz aquilo que for possível, eles fazem. Eles estão à disposição. Então é preciso que o prefeito, que o Poder Executivo valorize os servidores. É preciso essa valorização. Uma política de valorização do servidor público do município. É preciso colocar as cartas na mesa e dizer, tem recurso. Se não tem, dá explicação aos servidores por secretaria. Isso é possível, através de cada secretário. O próprio executivo tem uma reunião anual com os servidores para dar explicação como está a economia do município. Isso é possível. Isso já vi outros ex-prefeitos fazerem. Então, senhor presidente, que Vossa Excelência encaminhe essas duas indicações ao prefeito para que diga a ele que essas indicações são do povo, não é do vereador Francisco, não é do vereador Paulo, é da comunidade.
Isso é da parte, senhor.
Pois não, vereador.
Eu agradeço, vereador Francisco, por ceder essa parte. Só para me esclarecer uma dúvida e também à população de São Felipe e aos funcionários, que essa casa está pronta para qualquer momento que o prefeito mandar qualquer projeto que venha beneficiar a população. E essa sua indicação de melhoria do salário dos funcionários é muito importante e nós estamos aqui à disposição para que o seu prefeito mande melhoria do salário dos funcionários. E também, senhor Francisco, nessa situação, o prefeito Cleitinho, ele gasta um curso, paga-se um curso para um funcionário que não é efetivo. Então, amanhã depois entra outro prefeito, perdeu-se aquele funcionário que era para ter feito um funcionário efetivo, né? Que um dinheiro se gasta com um funcionário efetivo, não desmenuprezando aquele funcionário que está portariado, que ele também merece fazer o curso. Mas tinha que olhar com mais carinho nessa situação de fazer o curso para aquele funcionário efetivo, né, Francisco? Porque valoriza mais o funcionário também nessa situação. E também, senhor Francisco, não deixando aqui de falar, a respeito do transporte escolar. O transporte escolar hoje mesmo já deu um problema, alunos ficando para trás, sem buscar, porque não, parece que não tinha o óleo diesel, a prefeitura não pagou o posto, está nessa confusão toda ainda aí, e sendo que o prefeito fala que tem dinheiro em conta, quase 5 milhões, e essa situação que está nessa novela. Semana passada, os alunos ficou para trás, aqui na FA, 5 alunos ficou para trás, porque os ônibus não podem trazer mais aluno em pé, e funcionário, motorista da prefeitura, sendo monitor. Então virou um balaio de gato nessa administração, que quando a gente vai falar, fica tirando um pouco de sarro da gente. Mas é a verdade que está acontecendo nessa administração. Perderam a ponta da corda com a corda toda. Então nós aqui estamos alertando o senhor prefeito para que ele venha a agilizar o mais rápido possível. Obrigado, senhor Francisco, por ceder essa parte e parabéns dessa sua indicação.
Sim, vereador. Queria aqui lembrar que a semana passada esteve aqui em nosso município nos visitando a deputada federal Silvia Cristina, né? Onde foi bem recebida pela comunidade, porque o nosso povo, o povo ordeiro, é um povo que quer ouvir as propostas dos nossos parlamentares. Foi cobrado aqui dela, reivindicado dela, posição em referência à Previdência, né? Porque são os nossos deputados que o povo elegeram que tem que ter responsabilidade agora na reforma da Previdência, pois é um momento de se ter responsabilidade e que a sociedade vai estar visando cada deputado, o voto de cada um deles, cada deputado e cada senador, porque não é justo que uma sociedade que o cidadão trabalha até os 60 anos de idade, principalmente o cidadão que trabalha na área rural, depois de 60 anos de idade, ter que ser penalizado, o cidadão da roça com 60 anos já está bem cansado. Então é preciso, senhor presidente, que cada um de nós cobremos os nossos representantes federais, para que eles tenham responsabilidade para com a sociedade. Porque o governo federal, por exemplo, o atual presidente, ele está a serviço das elites, dos grandes empresários. Como disse a deputada, concluirei, senhor presidente, e quero sua tolerância pela liderança do partido, que são 3 minutos. Senhor presidente, veja bem, nós temos 513 deputados em Brasília. Poucos deles defendem que seja penalizado ou são negadores. Eu disse à deputada federal aqui, deputada, em vez de mexer, não precisa mexer uma vírgula na previdência que temos hoje. Não precisa mexer em uma vírgula. Basta combater, impedir que os ladrões, ou seja, desculpa a palavra ladrão, né? Porque na política eles falam sonegador, não é ladrão não. Mas é ladrão. Os grandes empresários da JBS, da Cascavel, Eucatur, são os ladrões, só que. Não, são sonegadores. Se for um cara que roube uma galinha, chama de ladrão, mas o cara que rouba 480 milhões, 1 bilhão e 800 milhões, não, é um sonegador, não é um ladrão, não. É brincadeira nesse nosso país, sabe? Brincadeira, mas aí os caras se elegem falando que é honesto, é contra a corrupção. Aí vê a família toda envolvida com milicianos, na corrupção envolvida, aí não tem, aí perde a moral de cobrar, de combater a sonegação. Porque não precisaria mexer uma vírgula. Não precisaria penalizar a sociedade. Não precisaria. E quero dizer, senhor presidente, meu discurso respondo eu. E eu falo o que eu acho que devo falar. Eu elejo deputado federal, senador e cobro deles. E como cidadão desse país, pague meus impostos corretamente. Não só como o presidente da República que temos hoje, que diz que o que ele puder sonegar, ele sonega. É um presidente que nós temos na República hoje no Brasil, onde incentiva a sonegação. Então esse tipo de governo não vai combater sonegadores. É o que penso eu. Tomara que ele combata. Em vez de penalizar a sociedade trabalhadora, porque é muito fácil quem vive no ar-condicionado, cobrar daquele cara que vive lá no sol, que paga mais 5 anos de contribuição e que ganha apenas meio salário mínimo lá na aposentadoria no final. Esta é a política desse governo que aí está. É temeroso. É temeroso o que pode acontecer com o nosso país. Mas eu espero que Deus ilumine a mente dos nossos deputados federais e senadores, que está na mão deles a reforma da Previdência, que será maligna para a sociedade se for aprovada como o governo quer que seja aprovada. É só o que digo por um momento, senhor presidente. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao vereador Edmar Inácio Rosa por 10 minutos do grande expediente.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, senhores presentes, aos ouvintes, meu boa noite. Senhor presidente, não poderia deixar também, nesse momento, de vir a essa tribuna, quero aqui, em nome da vereadora Marceli, presente aqui, parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres e dizer, senhor presidente, que passamos por um momento complicado em todo o país, no estado, no município, enfim, mas que enquanto a esperança, com muita luta, é possível se vencer todas elas. Digo aqui, senhor presidente, que estou preocupado com essa administração, porque estamos perdendo um momento importante de fazer algo fundamental para o nosso município. Ainda hoje eu recebi umas 5 cobranças em uma hora e meia, mais ou menos, que eu passei ali no Credip. Eu recebi umas 5 cobranças com relação a esse asfalto urbano aqui do nosso município. E é uma obra, senhor presidente, uma obra muito cara. É uma obra que precisa junção de forças. Por exemplo, eu tenho afinidade com o senador, com o deputado, Vossa Excelência também, Eu acho que precisaria nós, vereadores, unir força nesse propósito, porque é uma obra cara. Esse asfalto não tem mais recuperação. Esse asfalto tem que ser arrancado e refeito novamente. Porque não tem como se for fazer na maioria desses asfaltos aí, se for fazer um tapa-buraco, fica pior. Então acaba, senhor presidente, além de ser perigoso para motoqueiro, até para pessoas andar de a pé de noite aí, as pessoas que às vezes vêm da igreja tarde da noite, em determinados locais aí, é complicado. Tem valeta aí que cabe uma moto dentro. Não estou exagerando, porque tem aqui embaixo, aqui, vocês podem ir aqui na rua da Emirelli, se não me engano, tem uma valeta lá naquela subida que cabe uma moto dentro. E aqui para baixo tem outros, aquele bueiro ali embaixo também está para ser interditado, porque com a chuvarada ele vem assoreando aquela terra e está ficando perigoso. Então eu acho que nós vereadores, junto com o prefeito, precisa unir força para buscar, junto com a bancada federal e a bancada do estado, recursos para poder recuperar. E eu sempre fui crítico aqui com relação a essa empresa que o município vem pagando há muito tempo e vem pagando um dinheiro alto por ela, que é essa Paz. Eu acho que o prefeito já tinha que ter um projeto de restauração desse asfalto pronto para tentar colocar na mão de um deputado federal ou um deputado estadual para poder apadrinhar esse projeto e a gente conseguir esse recurso para poder fazer essa obra, porque cada ano que passa vai piorando ainda mais e a gente não está vendo nada no sentido de resolver essa situação. Então eu acredito que nós precisamos unir força e não perder esse momento, que é o momento das imposição das emendas, é agora. E outro assunto, senhor presidente, queria aqui parabenizar o senhor Maurílio, cobrei aqui a semana passada com relação à poda das árvores dos canteiros, que já estava pegando ali já nos fios, e hoje praticamente ele terminou de fazer essa poda, tirando esse risco de pegar na alta tensão aqui do nosso município e trazer aí uma situação desagradável para as pessoas que trafegam por esse canteiro aí. E a minha ida em Porto Velho, senhor presidente, eu passei no gabinete do deputado Jean Oliveira, deixei um ofício a título de indicação para que ele indicasse ao governo do estado para que se fizesse aquela galeria ali do rio Antônio João, que é uma ponte grande e uma ponte que já vem sendo reformada há muito tempo. E aquela ponte, eu, mas o vereador Espeto, tivemos lá debaixo daquela ponte, já uns 3 meses atrás, aqui lá está uma armadilha, porque aqueles grampos que foi colocado ali, aqueles grampos naquela época que foi colocado, foi muito bem colocado, mas as madeiras que pudreceu, e com o peso de caminhão, aquela ponte, ela às vezes dança, e se Deus livre guarda que um daqueles pau que está melhor ali ceder, e dependendo da carga que tiver em cima dela, ela pode se desmoronar e, além de prejuízo, pode até tirar vidas de pessoas. Então eu passei isso lá para o deputado, ele já fez a indicação, deve ser apresentada essa semana, agora após o feriado, e a gente vai continuar cobrando. Espero que o prefeito também ajude nós a continuar cobrando essa situação. E deixei também um pedido no valor de R$100 mil para Manilha para substituir pequenas pontes que nós temos no nosso município. Ele recebeu o ofício e diz ele que vai trabalhar para a liberação desse recurso para a compra desses bueiros no valor de R$100 mil. E deixei também um ofício, conversei com o deputado Adelino Folador, um recurso no valor de R$50 mil para recuperar aquele trator de esteira que se encontra já parado já há bastante tempo. Eu acredito que com R$50 mil consegue levantar aquele trator de esteira para fazer serviço para os nossos produtores e também para cortar o cascalho para poder recuperar as estradas do nosso município, já que a nossa PC praticamente está condenada, já vai aí para 2 anos, quase 3 anos no toco, e está condenada, eu acredito que não venha a funcionar mais. E também, senhor presidente, estive na SEAGRE conversando a respeito da pá carregadeira, que o deputado Marcos Rogério colocou como emenda de bancada para o nosso município. Foi feita uma pequena confusão lá na SEAGRE, porque essa pá carregadeira, na época o deputado tinha colocado duas pá carregadeiras para Ji-Paraná. E aí, aquela choradeira, Zé Duarte e Vicudo, que tivemos lá em Ji-Paraná, o deputado tirou uma pá carregadeira de Ji-Paraná e colocou para nós aqui de São Felipe. Era para sair na primeira remessa. Mas devido a essa mudança nos termos, atrasou um pouco. E a nossa ex-secretária fez uma confusão que ela jogou no aditivo. E o aditivo só pode ser utilizado 25% do valor do montante que sobrou. Então não daria para poder cobrir. Mas conversei com a assessora do senador lá em Brasília, ela me falou que a pá carregadeira não é do aditivo, ela é uma pá carregadeira que ela já estava garantida, ela só foi migrada de Ji-Paraná para São Felipe. Então houve um atraso por questões de termo. Em vez de ser um termo destinado para Ji-Paraná, foi um termo destinado para São Felipe. Espero que o Poder Executivo também possa estar nos ajudando nessa cobrança lá em Porto Velho. E também garantir com o deputado, com o nosso senador, viu, Bicudo? Ele pediu que em seu nome, em nome do vereador Zé Duarte, ele até na hora citou no áudio, garantir com ele R$200 mil no custeio para a saúde. Ele até pediu se eu queria destinar alguma coisa lá, veículo. Aí eu ainda até citei que eu não sei se esse valor consegue comprar uma ultrassom de médio porte. Não sei se consegue comprar com esse valor. Mas ele falou assim, como é custeio, na hora de fazer o plano de trabalho, dá para se colocar, fazer o orçamento da ultrassom, né? Se der para comprar com esse valor, compra a ultrassom e se sobrar desse recurso, pode-se comprar medicamento, pode-se comprar um veículo para poder se utilizar ali na unidade de saúde, pode comprar de repente móveis, enfim, pode, de acordo com o plano de trabalho, dá para se comprar, utilizar esses R$200 mil que é para esse ano. E foi falado aqui, senhor presidente, sobre possíveis aumentos de salário aos nossos servidores. A gente, quando vê o impacto do município, a gente se preocupa, porque hoje chegou um impacto para nós aqui. Se ele não tiver furado, é um impacto próximo aí de 53%, que já é um limite, já é um limite amarelo para vermelho, né? Já está começando a avermelhar esse sinal de alerta, 52,49, se não me engano. Mas eu gostaria que o prefeito olhasse com carinho essa situação, tanto das diárias de campo, quanto do vale alimentação, porque às vezes essa questão desses valores, às vezes não dá um impacto na questão do índice de folha. Ele é paralelo ao índice. Mas que vesse com carinho essa situação e que pudessem, de repente até a título de surpresa, homenagear os nossos servidores no dia 1º de maio, que é o dia do trabalho, com a aprovação desse projeto de alguma melhoria salarial aos nossos servidores, que já vem aí anos sofrendo aí com salários defasados, o vale alimentação também defasado, enfim, todas as diárias com relação aos servidores está defasada. E gostaria, senhor presidente, de dizer, com relação às estradas, é uma situação que a gente vê que é preocupante, porque tem problemas fáceis de ser resolvido e às vezes demoram-se muito para resolver pequenos trechos. Mas a gente está vendo aí que estão se mexendo na medida do possível, mas não poderia perder uma oportunidade como essa que o DR deu para o nosso município. Era hora do prefeito parar tudo e colocar os caminhões para poder puxar cascalho, fazer depósito nas esquinas das estradas por aí. Por que eu falo isso? Nós não temos esteira funcionando, nós não temos uma PC funcionando. E quando o pessoal do DR vem aqui e faz essa franquia, aí às vezes ainda fica com o corpo mole, colocando um caminhãozinho só para puxar, puxando duas, três viaginhas. Então tinha que colocar, fazer um esforço, colocar todos os caminhões à disposição e puxar de noite, se possível, para fazer esse depósito, para não perder tempo, porque nós não temos nem o esteira e nem a PC para poder fazer isso aí. E a população precisa das estradas recuperadas. Obrigado, senhor presidente.
Concedo a palavra do Cleiton Borges de Oliveira por 10 minutos no grande expediente.
Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente. Quero fazer aqui um agradecimento ao deputado estadual Ismael Crispim, que esteve aqui no município hoje. Estive ali na prefeitura fazendo algumas cobranças ao prefeito municipal. No momento que eu estava lá, o deputado chegou de surpresa no município, passando, estava vindo para Parecis e passou no município. Ele esteve ali nos prestigiando com a sua presença. E a gente sempre, aproveitando a oportunidade de um deputado aqui no nosso município, a gente sempre fazendo as nossas cobranças e pedindo melhoria para a nossa população. Então, está aqui meus agradecimentos ao deputado estadual. Quero aqui fazer um pedido ao secretário de obra, ao diretor de obra, que hoje, à volta do meio-dia, 11h30, meio-dia, recebi uma ligação de mãe de família preocupada com o ônibus que tinha sido atolado numa localidade na linha Capazero, em um buraco lá na linha, e teve esse problema, foi resolvido, foi selecionado, mas o buraco ainda se encontra lá, e a gente entende que mediante a chuvarada, mas eu peço uma atenção melhor ao secretário de obra, que o momento que der, que der um dia bom para arrumar aquilo lá, para que não aconteça aquilo novamente e não venha trazer prejuízo em aula às crianças do nosso município, que esteja aqui nos momentos corretos que começar as atividades nas escolas. Eu quero aqui também fazer uma cobrança ao nosso prefeito municipal, já foi até citado hoje aqui nessa casa pelo vereador Edmar, a respeito da empresa que faz projeto aqui para o município lá de Paraná. E eu peço ao prefeito que dê uma, sei lá, vá lá, conversa com a empresa, se for o caso, mude de empresa, porque nós precisamos de que nosso município caminhe para frente, que as coisas andem, porque a gente vê muita falta, muitas das vezes, muita falta de interesse de parte de alguns, e eu tenho aqui, posso provar aos senhores que o ano passado eu consegui uma emenda do deputado Luizinho Guaibel, o qual eu fui reeleito nesse mandato, e trabalhei para ele aqui no município, e eu tinha um pedido a ele de 600 manilhas. Fiz uma viagem que eu fui a Porto Velho, fiz esse pedido a ele, e infelizmente nós perdemos esse recurso, porque não foi feito em tempo hábito, e chegou o período político e não pôde mais ser feito o projeto. Então, faço essa cobrança ao nosso prefeito, a parte que resolva esse problema desse projeto. E esse ano aconteceu isso, de a gente perder esse recurso de 600 manilhas aqui para o município, que estaria atendendo as pequenas propriedades, nas entradas dos carreadores, dos pequenos produtores, que estaria ajudando, porque hoje a classe rural, dos produtores rurais, é uma classe bem pouco favorecida. Então, quando a gente encontra uma forma de poder ajudar, eu acho que a administração tem que se empenhar mais, tem que se dedicar mais para ajudar os pequenos produtores no nosso município, porque hoje a nossa economia, ela é tocada da produção rural, todos sabemos disso. Então, quero fazer essa cobrança aqui, e esse ano a gente perdeu essa quantidade de manilha, e esse ano eu fui até o deputado, disse a ele que a gente tinha perdido, e ele dobrou a quantidade de manilha para o nosso município para esse ano. Ele dobrou a quantidade e falou para a gente fazer o projeto, a administração fazer o projeto e o recurso está garantido. Então, peço agilidade ao prefeito municipal que tome as providências, principalmente com a parte de engenheiro que tem no município, que depende da empresa, mande o engenheiro para fazer as medições, que o ano passado, que foi o ano eleitoral, bem antes, eu comecei a fazer atividade de tentar ver a localidade que precisava ser feita essas colocações de manilha. Fiz todo o trabalho, mas infelizmente foi em vão, não foi feito o projeto. E esse ano, e isso acaba atrapalhando a gente, o nosso trabalho, porque a gente passa na propriedade, diz que conseguiu o recurso, que vai mandar, e o produtor cria aquela esperança, e infelizmente e o recurso não é acarreado para o município para fazer a compra dessas manilhas. E isso é ruim para nós, e eu sou obrigado a dizer aqui, porque eu passei em várias propriedades dizendo isso. Então, peço ao prefeito municipal que tome as providências, que não perca essas manilhas, que o engenheiro venha em tempo hábito e faça essas medições que tem necessidade de ser feita e faça esse projeto para nós conquistarmos essa melhoria para as pequenas propriedades do nosso município. É o que eu tenho para o momento, senhor presidente, muito obrigado.
Eu passo a palavra para o vice-presidente dessa Casa de Lei para que eu possa usar a tribuna no grande expediente.
Concedo a palavra ao vereador Paulo Ferraro no espaço de 10 minutos.
Senhores vereadores, vereadora, público, ouvinte, fende-se grande expediente falar dos trabalhos que vem acontecendo no município. Queria aqui, primeiramente, dizer a ausência da vereadora Antônia. Ela já esteve ausente na sessão anterior por motivo de saúde do netinho dela que nasceu, que não se encontra bem, e ela foi obrigada a retirar. Está fora do país, está, acho que, na Bolívia, para passar boa análise aí, para ver se precisa fazer uma cirurgia. Então, a vereadora Antônia não está presente, porque ela está acompanhando a sua filha, que está de resguardo, e ela está acompanhando o seu netinho. Então, que Deus aí abençoe, que tudo dê certo. Dizia que amanhã também é Dia Internacional das Mulheres, parabenizar a todas as mulheres, né, por esse dia. Amanhã haverá um evento na convivência do idoso aí, no quais aí as mulheres dessa Casa de Lei foram convidada a participar. Queria que também hoje dizer que, sobre o concurso público do município, nós vemos aí autorizando desde novembro, se me falha a memória, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Sobre o assunto dos médicos, quando eu estive no fórum no Ministério Público com o promotor, ele me disse que não aceitaria mais contratação, porque o prefeito, ele tomaria uma multa de 20 mil por contratos. Então, isso já foi lá atrás, no mês de novembro. Não culpo o secretário de saúde, mas a administração falhou numa parte. Porque no dia que eu estive no Ministério Público, eu passei na prefeitura, o promotor falou assim: só estou esperando o executivo desobedecer para me encarcar a caneta. Mas ainda ficaram ainda na esperança de tentar fazer um seletivo. Falei para o jurídico, falei para o planejamento: não, nós vamos tentar. Foram lá, acho que, se eu não me engano, semana passada, e tiveram a resposta que não. Então já se passaram praticamente 4 meses, no qual nós temos um projeto de lei aqui, que certamente ele vai para a pauta segunda-feira, que é o único cargo que tem que ser criado por essa Câmara, autorizado, por essa Casa de Lei, para que o município publique para dar continuidade ao concurso público. Sobre o índice da folha, dizer aqui aos vereadores que eu também fiquei meio assombrado em 53, quase 0.9, o alarme já é em 51.3, que impede a Câmara de Vereadores autorizar o prefeito a criar despesa, e também do prefeito. Houve um erro de cálculo por parte, não do contador, alguém que informou. Por exemplo, tem 10 técnicos de enfermagem. No que ele vai criar no concurso mais 10, ele somou 10 a mais. Então, esses 10 não entrariam no cálculo, ficariam as mesmas 10 pessoas, médico, por exemplo, 10 médicos, mas sem 3 trabalhando. Esses 3 ele tinha que abater, se eu não me engano, ficaria, ele deve enviar para a gente aqui amanhã, né? Ficaria na faixa dos 49,50, mas para 51 está muito pertinho. Então, o Poder Executivo tem que se atentar nessa parte aí. Não culpo o secretário, culpo alguma parte que falhou, demorou demais, né? Final de ano, poderia ter agilizado mais rápido, mas tentaram fazer o seletivo, o Ministério Público não cedeu. É concurso sim, no qual terá que suprir essas vagas através de concurso público. Dizer aqui que eu fiquei muito triste em entrar numa sala e topar uma funcionária chorando esse dia, por perseguição. Chorando, não vou citar nome, porque São Felipe é pequeno, todo mundo é parente, todo mundo é amigo, e às vezes é muito ruim quando a pessoa ela se sente discriminada. Alguém olha ela de lado e diz assim, ah, se eu comentar alguma coisa aqui, essa fulana é filha de fulano, é amiga de fulano, e vai dizer isso para ciclano. Vai ser muito ruim, presenciei duas vezes a mesma funcionária chorando, não falei para o prefeito, mas eu acho que isso para mim é uma vergonha, porque tudo que acontece lá dentro do executivo, aquilo o legislativo está sabendo. Tenho certeza que tudo, às vezes é até gente do próprio escalão do prefeito que informa aqui, e eles ficam desconfiando de pessoas que nunca me informaram nada, e eu duvido aqui que passaram alguma mensagem para algum vereador aqui. É uma vergonha para mim, sim. Na ida a Porto Velho, eu fiquei feliz em saber da notícia, até no DR, através do assessor de um senador, que a previsão desse asfalto para Santa Luzia, emenda garantida, pelo que eu vi dizer lá, senador Raul, Marinha, Luiz Cláudio e Gurgas, não sei se é deles mesmo, mas é um montante, acho, de 45 milhões de reais. E essa novela aí, para quem usa essa Santa Luzia, temos um comerciante aqui que vive praticamente dia a dia aqui, será muito bom para nós moradores, será muito bom para o pessoal que quer sair nessa estrada, nessa rota para Rolim de Moura. Espero que sim. Não faça igual no passado. No passado ficou o recurso empenhado, começou a se fazer as galerias e foi-se de água abaixo. Vereador Edmar disse aqui em buscar recursos, Edmar. Eu acho que o executivo tem que usar a empresa Paz, ela ganha muito bem, e Cleito disse aqui sobre o engenheiro. Perder recursos por causa de projeto é complicado, né? A gente não está dando conta de executá-los, mas perder por causa de projeto, irão nos cobrar e já estão nos cobrando esses asfaltos. Então eu acho que nós temos que ter projeto, nós temos que ir a Porto Velho. E se não der conta de conseguir em Porto Velho, igual a Vossa Excelência disse hoje, é um projeto aí no valor dos 2 bilhões, e olhe lá.
Isso é de sua parte, senhor presidente.
Cedo sim, senhor. Só terminar meu raciocínio e já te passo a palavra. Então nós temos aí que juntar um grupo de vereadores e firmar nesse projeto de recuperações dessas vias urbanas daqui e tanto lá do Paraíso. Vereador Edmar, vereador Cícero disse aqui, é complicado. Se tem alguém que tem hora paga há um ano, 6 meses, e o cara paga hoje fazer, eu acho que nós, como vereadores, não podemos deixar isso acontecer, não. Eu nem sei se é Ministério Público, mas tem que se verificar direitinho, porque tem gente que já nos procurou e disse, paguei há tanto tempo e não fui atendido. Então a lei tem que ser para todo mundo, irei procurar o secretário ontem. Hoje vou ligar para ele para que amanhã, não vou solicitar não, mas que ele veja com carinho essa situação. Às vezes o secretário deixa para diretores e para funcionários e pulam-se, né, pessoas e sai daquela escala do agendamento. Vereador Luiz Fernando, eu cedo a palavra.
Senhor presidente, pegando uma parte da sua palavra, eu vejo assim o legislativo... Cada um de nós, essa casa de lei, quando vai a Porto Velho, nós corremos atrás dos recursos. É difícil conseguir recurso, não é fácil. E quando nós chegamos no gabinete daqueles deputados, o que mais tem lá é vereador, vice-prefeito e prefeito pedindo para o município dele. Agora consegue o recurso. A gente votou aí, não muito distante recentemente aí, uma devolução de 131 mil reais, quase 132 mil reais, por falta de 40 mil de contrapartida, deixou de se comprar um micro-ônibus para esse município, está aí o prefeito contratando 7 ônibus terceirizados. Isso é vergonha. Nós temos nossos ônibus. Como a administração anterior tocou esse município, puxando esses alunos, essas crianças, com a mesma frota que está aí. Isso é uma vergonha. Então, nós vamos atrás do recurso, conseguimos o recurso e o prefeito perde por falta de projeto. Então, o que, que o nosso prefeito está fazendo? De ir a Porto Velho, mais de 300 mil de diária para Porto Velho, e quando vem os recursos que a gente consegue, vários recursos conseguidos, ele não tem a hombridade de vir aqui nessa casa de lei e citar quais os vereadores que conseguiram recursos em Porto Velho, que a sociedade nos cobra e pensa que nós vamos lá em Porto Velho fazer turismo. Porque ele não teve a hombridade de falar os recursos que os vereadores têm conseguido e quem é os vereadores que conseguiu. Porque nós vamos lá a trabalho. E só Deus sabe, 2 dias de nós vereadores de Porto Velho, corre-corre que é para a gente conseguir cumprir esses 2 dias lá. Então, senhor presidente, eu acho que fica difícil. Está aí o recurso da feira, agora que está sendo aí executado, mais de 2 anos, 100 mil reais para a feira, e nossas feirantes, agricultoras, não tem um banheiro para usar na feira. É uma vergonha. Então vamos tirar o pé do chão, nosso prefeito está parado. A máquina está desligada. Isso não é só nesse setor de recursos, é tudo. Nós temos 3 réis de escavadeira. E vai fazer 3 anos, vai para 3 anos de administração, não conseguiu arrumar a ré de escavadeira. A ré que está trabalhando, eu fui o senador Rápido que mandou a pedido meu. Então vamos mudar, tirar o pé do chão, prefeito. O que, que o senhor está fazendo lá no seu gabinete como prefeito? Queria só, muito obrigado.
Só para me terminar aqui rapidinho, dizer que sobre as reivindicações dos vereadores aqui, irei procurar o secretário de obra, que é responsável pela pasta da educação, para ver sobre esses agendamentos. Se tem agendamento pendente, que não se faça mais, né? Mesmo que é amigo do vereador, ou é amigo de fulano, de Maria, de João e Pedro, que sane essas pendências de quem tem as horas paga primeiro para depois vendar. Mas irei conversar com o secretário de obra, ele que é responsável pela pasta, para que não aconteça isso. Porque as pessoas nos procurem. Porque logo agora nós temos aí o FIDA para ser executado e não há possibilidade de fazer serviço para terceiros antes que se faça as estradas. Então, irei amanhã, junto com o secretário de obra, meu amigo, é bom de conversa, mas ele sozinho não resolve as coisas. A equipe tem que funcionar. O motor da carregadeira está no chão, soube que está licitado, mas tem que montar ele, tem que pendurar ele na carregadeira para que o secretário de obra possa dizer à sua equipe, igual a maioria dos vereadores disseram aqui, Francisco e demais aqui, que é a obra que carrega esse município. Ele faz estrada até linchado, se for possível, no momento de chacota. Mas se eles tiverem maquinário, eles trabalham. Mas a administração tem que dar condição de trabalho ao secretário, porque a equipe da Secretaria de Obra, ela é uma secretaria muito boa, mesmo com pouco funcionário.
Retorno aos trabalhos da mesa, o presidente Paulo Ferrari. Encerrado o grande expediente, segunda parte, de ordem do dia, não há deliberações, senhores vereadores. O livro se encontra aberto para considerações finais. Eu concedo a palavra ao vereador Cícero Sampaio por 5 minutos em considerações finais.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, ouvintes da Rádio Migrante, também nossos internautas, nosso Facebook da Câmara. Lembrando que os vereadores falaram aqui, o nosso amigo vereador Dimar citou uma questão, Dimar, muito importante no nosso município, a respeito desses asfaltos nessas ruas. Mas vamos lembrar também de um passado mais recente, agora, por esses dias, o senhor prefeito falou nessa tribuna que a arrecadação de 2018 foi quase 19 milhões e tem quase 5 milhões em caixa. Que bonito que tem dinheiro em caixa. E essa obra, se ficar 2 milhões para recuperar esses asfaltos, então por que que não faz? Se não tem dinheiro em conta. Por que não faz? Querendo se aparecer com dinheiro em conta e o povo precisando? perigoso até acontecer um acidente nessas ruas do nosso município, até mesmo no distrito Novo Paraíso, buraco para todo lado. Tem dinheiro em conta, é só fazer, não faz porque não quer. E a respeito da linha capa zero, a mãe de uma criança, desse aluno, mandou um vídeo e um áudio para mim a respeito do ônibus atolado. Mas lá eu tenho certeza que com duas caçambas de cascalho eu resolvi essa situação lá. Mas não, preferiram levar essas caçambas de cascalho para o quintal de um amigo que é apadrinhado do prefeito, puxadinho do prefeito. O quintal dessa pessoa ficou lá lindo, bonito, e as estradas nessa situação. Para que isso? Vamos atender primeiro as prioridades. Não vai atender o vereador Espeto, vai atender a população que nos cobra, que nos paga o nosso salário para isso. Agora, só para lembrar o povo de São Felipe. Lembrar o povo de São Felipe, não esquece que eu vou falar agora. Daqui uns dias começa a patrulhar a estrada. O povo vai começar a elogiar. E por que não elogia quando puxa o transporte escolar? É a mesma situação. Não passa de obrigação. Patrulhar a estrada, rapar a rua, pagar funcionário, cuidar da saúde e da educação, não é fazer favor. É obrigação. Então não precisa elogiar prefeito, secretário, porque patrulhou a estrada, linha tal, linha tal, linha tal. Não passa de obrigação. Vocês pagam imposto para isso. Então, se está puxando os alunos, então por que também não elogia? Puxou meus alunos. Ninguém fala isso, mas quando patrola, elogia. Não, não passa de obrigação. Agora, a questão dos ônibus, Bicudo. Essa é a contratação desse monte de ônibus aí. Para que isso? Sendo que antes fazia o mesmo trajeto, a mesma população, sendo que chegou 3 ônibus, semi-novo, mais um novo, que a Lúcia Tereza mandou, que é, se tiver um ano de idade, esse ônibus. Por quê? Para que contratar? Por que será que faz isso? Qual é a intenção de contratar esses ônibus? Alguma coisa tem nisso, mas isso não adianta fazer as coisas erradas. Uma hora a casa cai. E atentai que eu vou falar. Nós aqui dessa Câmara estamos fazendo de tudo para colocar o município nos trilhos. E o que puder fazer, o que nós podemos fazer aqui, vamos fazer para ajudar o nosso município. Porque tanto dinheiro na conta não melhora a diária de campo? Por que não melhora o salário dos funcionários, que tem esse funcionário recebendo menos de um salário mínimo? No nosso município, funcionário recebendo menos de um salário mínimo. Por que não contempla isso aí? Com vale alimentação, igual nós fizemos aqui nessa casa, para os funcionários dessa Câmara, hoje ganha R$500. Por que o município também não coloca nisso? Que vai para o comércio local e a população e os funcionários voltam a melhorar o seu salário, o seu custo de vida, vereador Dimar. É muito bonito o prefeito mandar para essa casa, agora só fica mandando e criando cargo. Hoje mesmo já apareceu mais um cargo criado naquela casa. Criaram mais um cargo lá. Deram mais uma portaria. Só vai criando portaria. É parente. Vai criando portaria lá. Mas por que não contrata um médico e um dentista? Mas pode dar portaria para os seus parentados lá. As parentadas estão se colocando tudo. Gente, ainda bem que está terminando. Não tem mais 2 anos. Isso aqui passa rápido. E quem ri por último, ri melhor. A população está sofrendo. Não adianta amanhã vir com uma gotinha, colocar uma colherzinha de açúcar e água para a população. Eles não esquecem, não. A população não é mais boba. A população não é mais besta. A população não esquece do que tanto sofrimento estão passando. Visitem as casas da população. Estão sofrendo com a saúde. Senhor secretário, cobra! Cobra! Gente, trouxe uma mulher passando mal, presidente. Só um minutinho, rapidinho. Trouxe uma mulher passando mal. Não tinha médico, vereador Dimar. No hospital, levei no postinho de saúde. A médica do postinho de saúde não pode atender, só pode atender 15. Consegui falar com o secretário, buscou na ambulância. A ambulância ficou pro lado de fora ali. E a médica falou que não podia encaminhar, que ela não faz isso, encaminhar para outro município. Se não tem recurso daqui, manda para Cacoal, tira das costas de vocês a responsabilidade que não tem. Manda para lá. a médica falou que não tinha condição de mandar, que só ia passar um remédio, que a mulher não tinha problema nenhum, ia para casa. Eu falei, não vá para casa não, eu vou levar essa mulher. O senhor libera a ambulância, senhor secretário. O secretário falou, eu libero a ambulância, mas você leva essa paciente para Pimenta Bueno, e Pimenta Bueno encaminha para Cacoal. Gente, usar outro município, sendo nós temos aqui, para que usar o município de Pimenta Bueno, senhor vereador Bicudo? Sendo nós temos aqui os médicos para encaminhar para Cacoal. Não, aí conseguimos, levei para Cacoal, na marra. Chegou lá em Cacoal, consultou no Eurodmar. De lá foi fazer exame no regional. A mulher está ali, passando dificuldades. O sintoma, vereadores, é caótico. É suspeita de câncer. Suspeita de câncer, seus vereadores. E a população rindo. E essa administração rindo da população, porque não sente na pele o que, que é uma doença nessa situação. Visite a casa dela ali, para vocês verem, vereadores, só para concluir. E os médicos falam que não é nada. Essa administração fala que não tem problema. Para que adquirir mais carro? Um monte de carro, tem carro um trombando no outro aí. E a população querendo ir para cá fazer um exame não consegue, porque só pode cinco. A doença tem que marcar até data aqui em São Felipe. Era só isso, presidente. Muito obrigado.
Gente, só por questão de hoje, não está dando mais para a gente controlar o tempo aqui. Ninguém obedece, mas infelizmente vou ter que tomar uma providência. Vou pedir amanhã para o nosso funcionário Pascoal abrir um processo para comprar um relógio, um timer.
Faça o preenchimento da casa.
É ligado, que vai ser ligado aqui na minha mesa. Quando for cinco minutos eu desligo o microfone. Os 10 minutos, na tolerância dos 13, a gente vai ter que desligar o microfone, porque já excedemos aí, todo mundo está excedendo, o vereador Francisco excedeu.
Cumpre o regimento, senhor presidente.
Então, mas o mais prático será o relógio. Como o relógio deu 5 minutos, eu desligo e a pessoa fica falando ao vento, que é melhor. Com a palavra, vereador Francisco Alves Teixeira, por 5 minutos, em considerações finais.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, por presente, ouvintes, venho à tribuna, senhor presidente, fazer minhas considerações sobre os discursos proferidos esta noite nesta casa. Quero que amanhã, 8 de março, né, comemorado o Dia Internacional da Mulher, que quero aqui parabenizar todas as mulheres, né, nesta data tão importante, parabenizar a mulher pela grandeza que é a mulher, pela importância que é a mulher na sociedade, na humanidade, na construção da humanidade, pela razão que é a mulher. A mulher é sinônimo de amor, a mulher contribuiu para o cristianismo na humanidade. Sempre atrás de um grande homem, tem sempre uma grande mulher. Então, quero aqui parabenizar todas as mulheres, dizer o quanto reconheço o valor de uma mulher, que homens não valem mais do que mulher. As mulheres valem tão quanto os homens. Então, parabéns a vocês, mulheres, pela passagem de dia, pelo dia de vocês, pela existência de vocês, pelo que vocês são, pela importância que as mulheres conquistam cada dia mais o seu lugar na sociedade, pois mulher é tão importante quanto homem. Vereador Cleito, queria também aqui dizer que, como Vossa Excelência, em 2017... foi pedido um recurso do deputado Lazinho da Fetagro, um recurso na ordem de R$50 mil, era uma emenda, onde vários vereadores aqui esteve presente comigo lá no gabinete do deputado, e o deputado destinou o recurso. Tá. Só que o município tem a obrigação de fazer o projeto. O município fez o projeto, encaminhou. O deputado pediu para que fosse feita a correção no projeto e, infelizmente, não foi feita a correção. Não mandaram o projeto corrigido
e se perdeu o recurso. Aí fazia como se dizia, no passado se acusava que era a grande família que atrapalhava. Até parece que a grande família se tornou a grande amicíssima das pessoas. Mas no passado se dizia que a grande família que atrapalhava o andamento do município. Então eu gostaria muito que o prefeito se ativesse, quando viesse recurso, de qualquer que seja gremiação política, de qualquer partido. Eu já vi isso no passado. Eu vi uma vez o deputado saudoso Eduardo Valverde encaminhou 100 mil reais para construir uma praça no Novo Paraíso, e o prefeito na época não quis, porque veio um ofício para o prefeito e veio outro para o vereador Francisco informando, mas o prefeito não quis, porque o que o vereador faz, ninguém do vereador vem com lero, fala bobagem, é muito fácil, demagogo tem demais, mas o vereador, o único que o vereador faz é sensibilizar o parlamentar e destinar recurso ao município. Se o prefeito não quiser, não vem. Só vem se o prefeito quiser. Então, por isso, quando o prefeito não quer, quando o prefeito ou alguém de sua equipe faz marcação como vereador, os recursos que o vereador conseguir é perdido, porque não chega ao município. Eles não encaminham o projeto, não mandam as informações que o parlamentar pede, que o órgão pede. Eu vi isso em 2010. O município perdeu um caminhão porque tinha alguém no comando lá da pasta na administração passada, e aquele cidadão não mandava as informações que o Brasília pedia. Perdeu um caminhão, porque fazia marcação. Não, esse recurso é do deputado Valverde, e o vereador Francisco está conseguindo esse recurso, vou boicotar, boicotava. Então, me desculpe, mas eu não fui malhando em ferro frio, não. Uma emenda de 50 mil reais que o deputado Lazinho encaminhou foi perdido por falta de interesse da administração. Quando precisar de mim, estou à disposição a contribuir. E a função do vereador é apenas sensibilizar, dizer que traz é conversa fiada, só chega se o prefeito quiser. Se o prefeito não quiser o recurso, não chega. Concluirei, senhor presidente. Então, gostaria aqui de deixar claro que em 2017 foi pedido uma emenda de 50 mil reais do deputado Lazinho, através de mim e outros vereadores que lá estiveram comigo, por falta de interesse do Poder Executivo, ou seja, de seus assessores que o atrapalharam. Então, que o prefeito, a partir de aqui, não faça marcação com partido algum. Todas as emendas que tiver disponível no município, que procure trazer ao município. O município precisa de recursos. Vindo do Estado, vindo da União, é bem-vindo ao município. Então é preciso que a municipalidade não discrimine qual partido está encaminhando as emendas. É só o que eu digo para o momento, senhor presidente, e desejo a todas as mulheres feliz dia da mulher.
Com a palavra do Edmar Inácio Rosa por 5 minutos, em considerações finais.
Presidente, senhores vereadores, vereadora Marceli, senhores presentes, retorno a essa tribuna para mais uma vez fazer aqui uma crítica com relação a essa empresa Paz, que não merece a crítica. A crítica é do executivo, porque o executivo que mantém um pagamento mensal a essa empresa, que nessa gestão se fez muito pouco. Se fez muito pouco porque nessa gestão praticamente não tivemos obras de infraestrutura, pouquíssimas obras de infraestrutura. E alguns recursos pouco adquiridos ainda se perdeu por falta de projeto de infraestrutura. Mas dizer que o prefeito ainda possa reavaliar essa situação e que possa fazer valer o que recebe no município. O município paga por um serviço, por uma gama de serviço, e que às vezes fica à mercê dessa situação. Situação, senhor presidente, não tem como não falar da situação que hoje abraçou o nosso município, que é o problema de médico, problema de saúde. Inclusive, veja bem, no ano passado, mais ou menos numa época dessa, uma paciente teve na sede do município queixando de uma dor, e foi medicada e foi embora para casa, e no dia seguinte ela veio.